Pastor, para os irmãos, sem perca de tempo. Gostaria que você abrisse já a tua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Enquanto você procura aí, capítulo 6, eu quero aqui louvar ao nome do meu Deus por esta tão preciosa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua presença. Louvo a Deus pela vida do pastor Diogo, juntamente com a nossa pastora Vilma, pela confiança. E tenho certeza que Deus, Ele vai falar nesta noite aos nossos corações, porque viemos aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voavam e clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Eu quero repetir isso: toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Que Deus nos dê uma boa palavra. Desde quando o pastor Diogo me avisou que eu estava com a responsabilidade nesta noite estar ministrando, confesso aos irmãos que depois do grande evento que nós tivemos aqui, gera uma preocupação, né? Foi dias que vivemos momentos de grande valor para nossas vidas espirituais aqui nesta casa. E claro que eu comecei a orar e a pedir a Deus uma palavra. E orando a Deus e pedindo que Deus colocasse uma palavra no meu coração, examinando a Bíblia Sagrada, revendo vários textos. Mas neste final de semana, quando eu me deparei com esse texto, Deus confirmou esta palavra no meu coração. E é uma palavra muito conhecida, muito citada. Devido à versão que eu estou e que foi aqui colocada no telão, não citei ela de cor, mas eu tenho certeza que muitos aqui até citam esse texto de cor. Está gravado nos nossos corações e nossa mente, de tão conhecida que ela se tornou. Aleluia. Quantas vezes eu mesmo, quando estava lendo esse texto, eu não deparei comigo mesmo fazendo ministrações de louvores, dizendo esse texto, contando esta experiência que o profeta Isaías está tendo diante do Deus o Todo-Poderoso. Mas irmãos, ao se aprofundar nesse texto, quando nós realmente vamos ler esse texto com mais cuidado, orando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer uma revelação mais profunda, a gente vai ter uma visão diferenciada daquilo que achamos e daquilo que pensamos quando nos deparamos com esse texto. Parece que o profeta Isaías aqui está tendo um privilégio da parte de Deus. Parece que quando nós lemos esse texto, a gente entende que o beneficiado aqui é o profeta. Porque o momento que ele está vivendo, o momento que ele está passando é singular, é algo impactante. Aleluia. Ele está diante da glória do próprio Deus. Deus vai proporcionar a um profeta ter acesso por meio de uma visão o próprio Senhor, o Todo-Poderoso, assentado no seu trono. Ele contemplou a glória de Deus, e além de contemplar a glória de Deus e o Senhor, ele viu serafins que estavam acima do Senhor, assentados sobre um alto e sublime trono. E eu louvei a Deus no início desse culto, porque quando o irmão Thomas aqui estava ministrando, ele falou, ele frisou muito sobre isso, e eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A grande dificuldade de compreensão deste texto, devido à presença de uma expressão falada pelos grandes comentaristas e historiadores da Bíblia Sagrada por nome de Teodiceia. É um livro, é um texto, é um capítulo de Isaías que a gente fica com dificuldade de entender, porque ele está dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver a plena afirmação da existência de um Deus verdadeiro. Do capítulo 6, do 1 ao 8, nós vamos descobrir um Deus que tem os seus atributos, um Deus incomparável, um Deus que vai demonstrar o seu caráter, o seu verdadeiro caráter e a sua santidade. Mas quando nós damos continuidade ao ler a partir do versículo 8, nós entramos meio que em contradição, porque esse Deus, ele vai mudar a sua postura. Nós vamos ver agora um Deus que usa a pregação por meio de um profeta como instrumento, o qual causa incredulidade no povo de Israel. É o mesmo que Deus estivesse nesta noite me usando aqui neste altar para pregar sobre cura, e você entender que você está com enfermidade, que Ele está colocando em você enfermidade. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, na sua mente, e quando você chegasse na tua casa, você fosse meditar nisso que eu estou te falando. É o mesmo que eu chegasse nesse altar e começasse a profetizar sobre a tua vida libertação, e você entender maldição, prisão. É o que Deus está requerendo. E por isso que os historiadores, alguns, eu encontrei alguns comentários que alguns nem se ousam em comentar esse texto devido a isto. Porque eles não entendem como que um Deus santo, como que um Deus poderoso, como que um Deus cheio de misericórdia está agora aplicando isso no meio do povo. Um profeta está pregando algo e o povo está entendendo ao contrário. Aleluia. O que levou Deus a se revelar? O que levou Deus a chegar a essa postura de se revelar a um profeta, a um homem como eu e você? Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, você vai ver o motivo, porque o texto começa assim: no ano da morte do rei Uzias. Na verdade, aqui no ano da morte do rei Uzias, vírgula, há um contexto, é uma história resumida. O povo de Israel estava vivendo um dos seus maiores momentos na história. O rei Uzias, ou conhecido por Amazias, estava agora reinando. A Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, que o povo, após a morte de seu pai, pega ele com 16 anos de idade e leva ele ao trono. E esse homem agora, ele, a gente vê no histórico dele, na geografia dele, na biografia dele, que ele tem um dom divino de administração. Foi um rei que reinou 52 anos em Israel. E para resumir a história, você vai ver lá o resumo que o escritor aos Crônicas faz, que esse homem, ele revoluciona a nação de Israel. Ele traz uma revolução em todos os sentidos, em todas as áreas. Ele investiu na segurança, ele investiu na saúde, ele investiu em todos os aspectos, investiu nos seus guerreiros. Era o maior exército da época, ninguém ousava na época enfrentar a Israel. Ao contrário, a Bíblia vai nos dizer que os reis das nações iam até Uzias e presenteavam eles de tanto temor que eles tinham desse homem. Mas a Bíblia diz que depois de ele colocar no seu coração de obedecer ao Senhor, ele resolveu fazer algo que não cabia a ele fazer. A Bíblia vai nos dizer que ele, por um orgulho, por uma soberba, pela prepotência, ele vai até o templo e ele vai oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. E agora, irmãos, não é a serviço de um rei. E a Bíblia diz que uma junta de sacerdotes vai até ele para evitar que esse ato venha a ser cometido por ele, porque eles sabiam que isso era algo sagrado. E era uma fatalidade, era uma regra, era uma lei estabelecida por Deus. E agora esse homem, imediatamente, ele é cometido por lepra, não pode mais, de maneira alguma, colocar os seus pés dentro do santuário, é separado do povo, é tirado do seu trono. E agora, no capítulo 6 do profeta Isaías, a gente vai se deparar com um resumo dessa história dele dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Deu para você pegar? Deu para você entender um pouco aí? O momento que eles estavam vivendo era um momento de paz, era um momento de construção, era um momento de investimento, era um momento de conquista. Irmãos, aí Deus colocou no meu coração: nem tudo que apresenta ser bem para nós significa que está bem com Deus. Eu quero repetir isso para você, gravar no teu coração, assim como Deus falou comigo nesta tarde de hoje, quando eu estava meditando nesse texto: nem tudo que apresenta ser bem para nós significa estar bem com Deus. Você lembra de uma passagem? Gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá no Novo Testamento, no capítulo 10, no versículo 17, nós vamos estar diante de um grande confronto. É isso que eu quero falar, eu vou chegar lá rapidinho. Na verdade, aqui está acontecendo um grande confronto, irmãos, e é bem verdade que o confronto, ele vai causar algumas reações em nossas vidas. Primeiro, o confronto, ele vai revelar quem somos. Grave isto. Segundo, o confronto, ele vai revelar quem realmente somos. Terceiro, o confronto, ele vai nos revelar exatamente para onde nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. E eu me deparo aqui em Marcos capítulo 10, versículo 17, com um homem que está sendo confrontado. Perceba no texto que Jesus, ele está lidando com criança. Jesus, ele está lidando com crianças, e de repente esse ato de Jesus vai virar um grande confronto, ao ponto de um homem, porque os outros evangelistas vão citar que este homem, Mateus, Lucas, é jovem, mas dá para nós entendermos que eles estão demonstrando a postura desse homem, que na verdade não havia nele ainda uma estrutura de homem de verdade, uma mentalidade de homem de verdade, uma postura de homem. Eles vão dizer que ele era jovem, porque falta isso nele, uma maturidade. Mas na verdade o certo, a expressão correta aqui é homem. E os outros evangelistas vão dizer que ele era jovem. E nós vemos no texto de Marcos que faltava maturidade nesse homem, apesar de todo mundo olhar para ele, nós mesmos lermos o texto e ver nele que aparentemente não faltava nada na vida desse homem. Ele era um homem completo para a sociedade. Ele era um homem completo para a religião. Se você pegar o perfil desse homem, irmãos, todo pastor hoje queria ter um homem como esse ao seu lado, sabia? Toda mulher hoje queria se casar com um homem como este. Eu creio que na época todo mundo queria ser amigo deste homem que os três evangelhos vão falar a respeito dele. E quando ele vê Jesus lidando com criança, ele vai entrar diante de um grande confronto. E a Bíblia diz que pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Olha só a postura desse homem, e se ajoelhou diante de Jesus. E quando ele se ajoelha, Marcos vai dizer, perguntou-lhe: bom mestre, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Porque na verdade Jesus entende que homem não é bom. Na verdade Jesus entende que não existe homem bom, e ele mesmo não vai se classificar como um homem bom. Porque Jesus agora está vivendo uma natureza terrena, uma natureza humana. Ele era Deus 100%, mas também ele era homem. Ele agora vai se revelar: não existe homem bom, porque Jesus sabe que o homem não é bom. Irmãos, nós não somos bons. É essa realidade que eu quero que nós entendemos nessa noite, que nós somos o que somos, porque um dia Jesus, ele encontrou conosco, aleluia, e ele transformou a nossa vida, porque nós não éramos bons. Você concorda comigo? Quem era você um tempo atrás? Quem era eu um tempo atrás? Por onde nós andávamos, o que praticávamos. E agora a gente olha para alguém e quer descobrir se aquela pessoa é boa pelos seus atos. Ah, ele é bom porque canta bem. O camarada é bom porque ele prega bem. Ele é bom porque ele é um cristão, ele é bom porque ele é dizimista. Ele é bom porque ele é fiel ao Senhor, aparentemente. Mas Jesus está dizendo aqui que, por que me chamas de bom, se não um só, que é Deus? Aleluia. Homens não são bons. Não são bons. O que faz o homem ser bom é quando ele entende, é quando ele reconhece que ele tem que se entregar por completo a Jesus. É quando ele reconhece que numa cruz, no madeiro, um dia alguém se entregou, deixou o seu trono de glória, desceu à terra e padeceu para que hoje nós estivéssemos assentados entre os príncipes da terra. É bem verdade que o que me faz ser bom, o que te faz ser bom, não são os nossos hábitos, não são os nossos costumes, não é a religião, não é a igreja, não é o ministério que você serve. O que faz você ser bom é aquele que habita em você, o Espírito Santo, que a cada dia modela o teu caráter, que a cada dia, aleluia, faz você prosseguir com Jesus, que leva as tuas orações como gemidos inexprimíveis diante do trono da graça, que a cada dia me inspira, é Ele, não sou eu, o fato de eu nascer no berço evangélico, e ser filho de um pastor, não me faz ser bom. Deixa de ser bobo, achar que você é alguma coisa. O fato de eu ter uma boa eloquência, não é o fato de me fazer ser bom. Não, eu tenho que entender isto. Todos nós estávamos perdidos, mas esta noite eu queria que você, juntamente comigo, louvasse a Deus, porque um dia Ele nos encontrou. Aleluia! Fomos achados por Ele. Vamos lá, irmãos. Aí, Jesus vai continuar dizendo assim: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Eu acredito que nesse momento, quando Jesus acaba de expressar os mandamentos, aquele homem suspirou e falou: opa, estou bem na fita, porque ele vai responder assim. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Mas Jesus conhece o coração do homem, mas Jesus conhece o nosso interior. Aí Jesus vai dizer assim a ele, Jesus vai olhar dentro dos olhos dele, porque, irmãos, Jesus é assim, com Deus é assim, é sinceridade, e fitando, mas Jesus fitando, o amou e disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Aqui esse homem vai revelar realmente quem ele é. Aqui esse homem vai revelar realmente o que ele quer. Aqui esse homem vai revelar realmente, diante de um confronto, para onde ele está indo, para onde ele está caminhando. Perceba que Jesus vai compartilhar com ele um sentimento de amor, e ele não entende isso. Aí Jesus vai tentar novamente explicar para ele, dizendo a ele que faltava uma coisa, e ele continua não entendendo. Aí Jesus vai lançar a ele um convite: segue-me, vende tudo quanto tens e segue-me. Porque na verdade, irmãos, não era o que aquele homem tinha. Jesus não estava interessado nos seus bens. O problema não era a riqueza, os bens daquele homem, as propriedades que aquele homem possuía. O que Jesus queria é aquele homem. Jesus não está interessado naquilo que você tem, naquilo que você é, na sua formação, no seu grau de teologia, teológico, conhecimento. Jesus, Ele quer você, Ele quer a minha alma, a tua alma.
Esse homem agora abre mão de uma grande oportunidade, porque Jesus estava indo para a cruz. Ele deixou de compartilhar um sentimento, ele deixou de compartilhar um grande momento, ele deixou de compartilhar, de presenciar, de experimentar uma grande experiência que iria marcar a sua vida. Porque na verdade, nós descobrimos nesse texto, ele porém, contrariado, a minha versão vai dizer, vai ser bem clara, explicando que ele se contrariou. Ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Preferiu ficar com a tristeza. Preferiu ficar com aquilo que é perecível, do que aproveitar a grande oportunidade que o Mestre, o Salvador, estava naquele dia apresentando para ele, fornecendo para ele. Porque o confronto, eu volto a repetir, o confronto diz quem somos, o confronto diz aquilo que nós queremos, e o confronto vai nos dizer para onde nós estamos indo. É isso que está acontecendo aqui. Ele foi confrontado e ele não suportou o confronto. E agora ele retorna e retorna triste. E o que está acontecendo, para resumir o texto, para nós terminarmos no capítulo 6, é exatamente isto. É um profeta que não está sendo privilegiado, ele está sendo confrontado. A gente olha para esse texto e pensa que o profeta Isaías, ele está sendo privilegiado em ver a glória de Deus, em ver os serafins. Não, ele está sendo confrontado. Ele está entendendo aquilo que precisava mudar na sua vida, porque, irmãos, quando ele se depara com essas situações, é muito lindo. Porque, irmãos, era uma visão. Mas o templo era físico. A gente entende quando lê o texto no versículo 4 do capítulo 6, porque vai dizer assim: as bases do limiar se moveram, se balançaram, se estremeceram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Perceba uma sensibilidade aqui. Aquilo que Isaías estava contemplando e vendo, ninguém viu. Aquilo que Isaías estava desfrutando, ninguém desfrutou. E o mais interessante que me chama a atenção, porque diante dessa experiência, a gente não vê o profeta se vangloriando. Talvez se fosse eu diante dessa grande experiência, eu saia gritando pela cidade, eu saia gritando pelas ruas, povos e nações, olha, vocês venham ver o que eu estou vendo, venham contemplar o que eu estou contemplando o Senhor, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, venham ver o que eu estou vendo. Não, ele não se vangloriou, mas nós vamos ver que esse momento de experiência vai trazer um constrangimento no profeta, vai fazer ele entender realmente quem ele era. Essa situação vai fazer o profeta entender quem realmente Deus queria que ele fosse, o que Deus estava exigindo dele naquele momento, naquele cenário, naquela época. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ele vai dizer assim no versículo 5, depois da experiência: então eu disse, ai de mim. Olha o sentimento que vai brotar dentro do profeta: ai de mim, eu estou perdido. Aí ele vai, diante do confronto, ele vai descobrir quem ele é. Ele vai dizer assim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Está vendo como que o confronto revela quem somos? Está vendo como que o confronto revela aquilo que nós queremos e para onde nós estamos caminhando? O confronto não trouxe orgulho para ele, não encheu, não preencheu o seu ego, não vangloriou, não. Pelo contrário, trouxe constrangimento, trouxe arrependimento. Aleluia! Ele vai dizer agora: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que eu quero dizer para você? Para a gente encerrar. Isaías aqui não se fez de santo. Muito interessante isso, né? Porque a postura dele aqui diante dessa situação, pastor, poderia ser diferente, né? Ele poderia se fazer de santo. Mas Deus o declarou santo. Deu para você entender? Isaías não se fez santo. Deus declarou santo. Depois de perdoar a impureza de Isaías, Deus o declarou santo. Deus o preparou para um serviço. Deus o capacitou depois que ele reconheceu quem ele era. E eu quero dizer para você nesta noite que a experiência que muitas das vezes Deus nos leva a enfrentar nessa vida é para que haja mudança. Não uma mudança por um período de tempo, como foi citado aqui, mas uma mudança que vai refletir ao longo da nossa jornada, enquanto nós vivemos nessa terra, na presença do Senhor. Eu gostaria que nessa noite você aproveitasse esse momento. É esse mesmo o momento, é esse mesmo o ambiente que tem que gerar. É esse silêncio mesmo que tem que haver, porque é momento de constrangimento. Não é momento de nós nos vangloriarmos ao estarmos dentro de um espaço físico. Porque enquanto nós estamos dentro desse espaço físico, o Senhor está sentado no trono. E os serafins estão ao redor dele dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tem mais, toda a terra está cheia da sua glória. Para encerrar, grupo de louvor. É interessante porque eles vão confessar isso, eles vão dizer assim, eles não vão dizer que o céu está cheio da sua glória. Eles vão dizer que toda a terra. Não é estranho isso, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Não era para eles dizer: e todo o céu está cheio da sua glória. Mas eles vão dizer que toda a terra está cheia da sua glória. E por que que se a terra está cheia dessa glória, por que que eu e você não tomamos posse dela? Que glória é essa presente nesta terra que nós ainda não descobrimos ou já descobrimos? Aleluia! Toda a terra está cheia da glória de Deus. Basta eu e você entender e compreender. Nesta noite, essa glória, ela quer mudar a minha vida. É uma noite, é uma mensagem de confronto. Eu falei: Senhor, o Senhor poderia me dar uma mensagem mais branda, algo mais para me partir para cima, como eu gosto de fazer, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração é essa mensagem. É uma mensagem que vai nos confrontar, que vai revelar quem somos, e que vai dizer para nós mesmos aquilo que Deus está exigindo de mim, de você. Ou nós vamos fazer como aquele homem, voltar e conviver com aquele sentimento que ele convivia dentro dele. A pergunta é: o que verdadeiramente nós somos? O que nós queremos? O que nós queremos para nossas vidas servindo a Deus? Qual o nosso objetivo? Perceba que o profeta, ele não foi beneficiado por Deus, não. Ele foi confrontado por Deus. Eu nunca mais ministro em louvor esse texto como ministrava antes, Thomas, nunca mais, Porque hoje Deus me fez entender isto, que o profeta está sendo confrontado. Porque diante do confronto, eu volto a repetir para que você venha gravar isso no seu coração, ele olha para si, ele vai dizer: ai de mim, ai de mim, porque os meus olhos contemplaram o Senhor dos exércitos. Ele vai reconhecer a sua pecaminosidade, ele vai reconhecer que ele precisava mudar de vida, que ele precisava melhorar a presença do Senhor. Ou eu não preciso melhorar a presença de Deus, ou está bom como está? Essa é a pergunta que eu finalizo esta mensagem nesta noite. Está bom como está para você? Está bom como está para mim? Ou nós queremos mais de Deus? Ou nós queremos conhecer mais e mais, e prosseguimos e continuarmos conhecendo nosso Deus? Com a autorização do nosso pastor, gostaria que você se colocasse sobre os teus pés. O grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor. Não deu tempo de citar os outros capítulos que Deus, que eu separei, que eu meditei, não deu tempo. Mas eu acredito que deu para você entender aquilo que Deus quis tratar conosco nesta noite. Não é momento de nós, não é momento de nós nos vangloriarmos diante do Senhor, de acharmos que somos capazes, que somos bons. Porque na verdade aquilo que Jesus disse, o homem não é bom, é a sua graça, é a sua misericórdia, é a sua bondade sobre nossas vidas, que faz nós sermos aquilo que somos hoje. Coloca a mão no teu coração.
Eu me rasgo por inteiro.
Coloca a mão no teu coração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos neste momento.
Mas em novamente, eu mergulho.
Aleluia.
Na mirra ardente.
Então, para você compreender aquilo que Deus está requerendo,
que tua presença aumente.
Como está a presença de Deus na tua vida? Aleluia. Como que você deseja sair daqui nesta noite da mesma forma que você entrou? Se você veio em busca de perdão, eu quero dizer para você que tem perdão. Tem perdão para a tua vida. Talvez você entrou aqui com a sua consciência pesada. O Santo dos Santos, ele está com os teus olhos voltados para esta terra, e ele diz, e ele confessa, os serafins confessam que a terra está cheia da sua glória. E essa glória transforma, essa glória muda a vida do homem. Toma posse dessa glória. Toma posse dessa glória nesta noite. Toma posse dessa glória nesta noite. Se você foi confrontado com essa palavra, se você realmente está entendendo aquilo que Deus está requerendo de mim e de você, a mudança de vida, a mudança de vida. Aleluia. O confronto vai demonstrar quem somos. Eu quero repetir isso para você entender, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Essa experiência que você está vivendo veio para trazer mudança para a tua vida. Essa experiência que você está vivendo aqui hoje vai causar um impacto na sua vida. Essa experiência que você está vivendo aqui hoje vai trazer mudança de vida para você. Aleluia. Se você entendeu, reconheça. Reconheça que você precisa mais de Deus. Reconheça que nós somos pecadores e precisamos da sua graça e misericórdia e do seu perdão.
Aleluia.
Desfruta dessa.
essa agora, nesta noite, em nome de Jesus.
Não sabe viver.